Olá, amigos do podcast, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem também, caso alguém tenha se perguntado. Pra quem não me conhece, eu sou a Samantha, eu sou escritora e sou autora da página Bendita Cuca. E ontem eu abri a caixinha de perguntas pra vocês me mandarem, né, suas perguntas e tal, pra gente interagir, porque é só eu falando aqui, feito besta. Então é bom quando vem a pergunta de fora, assim eu posso refletir sobre outras coisas também. E não só sobre as coisas que estão passando pela minha cabeça. Então eu escolhi uma pergunta que eu acredito que vocês, que a grande maioria de vocês vai se identificar, até porque essa pergunta não deu pra ela explorar muito, né? Porque a caixinha é pequena, então assim, eu não entendi o contexto e, portanto, eu vou interpretar da minha forma, seja que Deus quiser. A pergunta é o seguinte: quem é comprometido e diz que ama de verdade e não quer terminar, mas fica com outras, é amor? Essa pergunta, ela pode ter duas interpretações principais que me vem à cabeça agora. A primeira é: ela tem um namorado que diz que ama ela de verdade e que não quer terminar, mas tá sempre traindo ela. E ela quer saber se ele ama ela de verdade. Se é amor, né? Se isso é amor. E a outra interpretação seria: ela é a outra que fica com um cara comprometido que diz que ama a menina, mas não, e não quer, quer terminar, e ela quer saber se ele ama ela de verdade. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do primeiro caso, que é vocês namorar um cara e o cara tá te traindo e você tá nessa dúvida se é amor ou não, né? A pergunta, no fim das contas, é sobre o amor, então eu vou falar sobre o amor. Primeiro, a gente tem que entender que existem muitas formas de amor, né? Eu já falei sobre isso algumas 50 milhões de vezes, mas nunca é demais, eu vou reforçar que existem muitas formas de amor, e não só o amor que a gente acredita que seja certo. Muitas vezes o amor que a gente tem como certo, o amor que a gente idealiza, ele é formado por uma série de crenças limitantes da própria sociedade que a gente vive, ou então da relação dos nossos pais, da nossa religião. Então assim, pra gente poder entender o que é o amor, a gente tem que, antes de mais nada, se desconstruir de todas essas premissas que a gente ouviu a vida inteira. E uma delas é que o amor só existe na monogamia. O amor não existe só na monogamia. Gente, o amor é a energia mais abundante que existe no universo. Vocês têm noção disso? Aí, né, a gata que namora o boy comprometido. Pois é, então ela tem que entender que existem muitas formas de amor, e o amor não existe só na monogamia. Existe o amor no poliamor, existe o amor do relacionamento aberto, e o amor é incondicional. O amor é a força mais poderosa que existe no universo, ele é incondicional, ele é infinito, ele é abundante. E quanto mais você ama, mais amor na sua vida você tem. Então assim, não existem limites para o amor. Quando você rotula o amor, quando você coloca, quer colocar o amor dentro de uma caixa, em que você fala, o amor só existe entre homem e mulher, o amor só existe dentro do casamento monogâmico, o amor só existe se for feito na igreja, abençoado pelo padre. Toda vez que você se refere ao amor colocando amarras nele, você apenas está limitando a sua própria capacidade de amar. É basicamente isso. Se você não acredita que o amor é abundante, o amor é uma energia que você pode colocar em tudo na sua vida, desde dos seus relacionamentos, ao seu trabalho, ao momento que você sai com seus amigos, a você tá andando na rua e você ser gentil com as pessoas, isso também é uma forma de amor, né? Porque o amor, ele não é só dizer eu te amo, o amor é demonstrado nas suas atitudes, na forma como você enxerga a vida. Então, se você não acredita que o amor é assim tão abundante, tão próspero, você costuma rotular o amor dentro das suas crenças, que são bastante limitantes, né? Eu defendo o amor incondicional, que não é o mesmo amor que você encontra na maioria dos relacionamentos. Veja bem, ter um relacionamento não é o mesmo que você ter amor incondicional. Você pode ter amor incondicional na sua vida e nem sequer ter um relacionamento amoroso. Isso não diz respeito aos outros, diz respeito a você e a forma como você se relaciona com o mundo, e parte sempre de dentro. Então, essa ideologia de que o amor só existe na monogamia, começa a se questionar: de onde vem? Você acredita nisso? De onde vem? Por que você acredita nisso? Porque alguém te disse algum dia que isso era o certo? Por quê? Quem é que tem esse poder? Bom, passado esse questionamento, a gente tem que começar a abrir nossa cabeça que existem pessoas que não têm, na sua essência, a monogamia. A monogamia foi uma imposição social, então muitas pessoas apenas escolheram a monogamia porque não tiveram opção. Algum momento da sua vida, para pra pensar, em algum momento da sua vida te deram a liberdade de escolher qual tipo de relacionamento você se identifica? Em algum momento da sua vida levantaram questionamentos em que você pudesse se ver em relações que não fossem convencionais? Que não fosse você casar, ter filho, casar na igreja, ter filho, parar lá, seguir o script? Em algum momento da sua vida alguém te ajudou a dar esse passo? Eu duvido muito, porque na sociedade que a gente vive e baseado na geração dos nossos pais que também não tiveram essa condição, né? Não tiveram ninguém pra lhes ajudar a expandir a consciência, é muito difícil que alguém consiga ter tido suporte emocional pra escolher seus próprios caminhos. Então, há muitas pessoas que não têm na sua essência a monogamia. O que significa isso? Que elas não acham que a monogamia seja o único caminho. Geralmente, essas pessoas, elas acabam entrando em relacionamentos monogâmicos apenas pra cumprir o roteiro, né? Apenas porque elas estão seguindo o script, apenas porque todo mundo diz que é assim que deve ser. E muito provavelmente, como elas não estão no processo de autoconhecimento, elas nunca pararam pra pensar por que que tem que ser assim. Então elas vão apenas seguindo o fluxo. E aí elas se envolvem numa relação monogâmica da qual elas não conseguem manter o compromisso. E aí entra a parte que eu acho errada dessa situação. Porque assim, eu até entendo que uma pessoa, ela, como ela não teve o incentivo para ela se reconhecer dentro da sociedade, olhar para dentro dela mesma e ser verdadeiramente livre, porque esse livre-arbítrio, ele não existe, né? Esse livre-arbítrio de escolher o seu relacionamento não existe. Se você tá pautada nessas crenças limitantes, em que você acha que amor é isso, amor é assado, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, porque se não for assim, não é amor, você não é livre. Você tá apenas reproduzindo que te ensinaram, que muitas vezes não é a verdade, né? Que é muito importante a gente saber diferenciar. Mas enfim, essa pessoa que não é livre, que nunca teve a oportunidade de refletir sobre isso e seguir o fluxo, ela acaba traindo bastante. E o que eu acho pior nesse comportamento não é a pessoa trair de fato. Eu, Samantha, tá? É minha opinião pessoal. Não é a pessoa de fato estar traindo, mas é o fato dela não ter responsabilidade afetiva pelo próximo. Porque se você, por acaso, já traiu e você não sentiu culpa, não sentiu remorso, e você não só faria de novo como você ainda faz, e você sempre tem uma justificativa pra isso, ah, foi por causa disso, ah, porque eu tenho que viver a minha vida, ah, porque eu sou jovem, ah, porque foi oportunidade, ah, porque foi uma pessoa que eu tive uma conexão. Não importa qual seja a sua justificativa, você traiu o compromisso que você tinha com outra pessoa. Independente de qual seja a razão, não tem desculpa pra isso. A razão foi, você quis fazer e ponto. Acabou. Agora, se você não admite isso, você primeiro começa a lutar contra si mesmo, né? Porque muitas vezes você não tem essa essência monogâmica, você não sente essa culpa e esse remorso. Porque, por exemplo, eu tenho a essência monogâmica, eu sei disso, até o presente momento, tá? Até o momento que eu estou gravando esse podcast, eu sinto que eu sou uma pessoa monogâmica. Pode ser que esse jogo vire? Pode ser que algum dia isso mude. Mas até o momento é assim que eu me sinto. Ou seja, eu não consigo me ver, eu não consigo pensar, eu não consigo trair outra pessoa, porque eu não me vejo fazendo isso. Tanto porque, primeiro, eu penso muito no que a outra pessoa vai sentir, independentemente dela saber ou não do que eu fiz. E segundo, porque eu não me sentiria bem comigo. E eu sou uma grande juíza de mim, né? Vocês que me acompanham há mais tempo, vocês já sabem disso. Eu sou uma juíza muito severa e eu não me perdoaria por fazer algo com alguém que eu não gostaria que fizessem comigo. Portanto, eu sei que eu não viveria bem traindo, eu não conseguiria. Até hoje, com 29 anos, eu nunca fiz. E eu acho que eu nunca farei, mas eu não sei, né? Mas, enfim, até hoje. Se eu posso falar até hoje, eu vou falar até hoje. Mas o que que acontece? Quando a pessoa não tem isso dentro dela, que é uma questão de valores, de perspectiva de vida. Eu não tô dizendo que eu tô certa e a pessoa tá errada, tá? Em primeiro lugar, eu não tô dizendo que isso aqui se trata de certo e errado. Isso aqui se trata sobre crenças que você tem dentro de você. Se trata sobre você se conhecer. E a pessoa que não tem essa mesma postura que eu, que não acredita, que não se sente mal como eu me sinto, ela costuma repetir o que ela faz porque ela não vê problema. Porque ela acha que se a outra pessoa não souber, tá tudo bem. Porque ela acha que, ah, sei lá, ela tem mil desculpas pra fazer isso, mas ela não se sente mal. Ou seja, essa pessoa que não se sente mal, ela não serve pra estar dentro de um relacionamento monogâmico, concorda? Porque ela não se sente mal de trair uma pessoa. Ela não se sente mal de trair o compromisso que ela tem com uma pessoa. Ela não sente culpa, ela não sente remorso, ela não muda. Ou seja, ela não serve para estar num relacionamento monogâmico. Aí ela é a pior pessoa do mundo, vamos crucificar ela em praça pública? Não. Ela apenas, se ela, né, quiser, antes de mais nada, porque se a pessoa não quiser, não tem pra onde correr, a gente não vai poder fazer ela enxergar. Mas se ela quiser iniciar o processo dela de autoconhecimento, pode ser que ela se reconheça e se entenda e fale, poxa, realmente eu não dou certo numa relação monogâmica, eu vou tentar outros tipos de relações, eu vou de repente tentar uma relação aberta. Eu tenho um amigo, um casal de amigos, pra ser mais exata, mas eu vou primeiro falar desse meu amigo. Esse meu amigo, ele nunca prestou, sabe? Sempre foi um canalha daqueles que... Teve um relacionamento dele que eu acompanhei muito de perto, porque é um dos meus amigos de infância, e foi um relacionamento bem longo, de 5 anos, eu acho, ou mais. Eu parei de contar quando chegou no 5. E era aquele relacionamento de gato e rato, sabe? Aquele relacionamento que é uma cachorrada sem fim, que é sacanagem, é putaria, é mentira, é traição, a menina inventou que tava grávida, ele apareceu na cama com outra. Aquela esculhambação que dá um roteiro de filme. Falando nisso, eu acho que eu vou até falar com ele pra me inspirar pra outros livros, mas enfim. Existia esse relacionamento. Ele nunca conseguiu ser fiel à namorada dele. Nunca, nunca, nunca. Eles viviam em pé de guerra por causa disso. Ele traía tanto ela, tanto, 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 que ela começou a não se importar. Ela, o único caminho que ela viu pra poder ter uma relação boa com ele era não se importando com o fato dele ficar com outras pessoas. Mas ela nunca se sentiu confortável de fazer o mesmo. Ela até queria pagar de bichona, né? Porque isso acontece quando a pessoa tá inerte, aquela coisa. Quando a pessoa tá inerte, não tá no processo dela de autoconhecimento, ela não se conhece, ela apenas quer pagar de garotona muitas vezes. Então, essa minha amiga, ela queria pagar de garotona e ficava fingindo que conversava com outras, fingindo que dava mole pra outras pessoas, sabe? Mas no fundo ela não dava. No fundo ela não abria espaço pra se envolver ou pra conhecer outra pessoa ou pra se divertir com outra pessoa sem se sentir mal, sem sentir culpa. Então ela sempre acabava aceitando que ele tivesse outras, enquanto ela fingia que tava de boa com isso porque ela era de acordo com isso, mas na verdade ela não ficava de acordo. Ela sofria, ela se martirizava, ela se culpava e, sobretudo, ela culpava as outras mulheres, né? Porque quando você faz uma escolha dessa, que é algo muito comum, quando uma mulher faz uma escolha de ficar com um cara que ela sabe que ele tá traindo ela, ela vê que não tem, ela se sente sem escapatória, né, do tipo, ah, mas eu gosto dele, eu não quero terminar com ele, e ele não vai parar de me trair, então eu vou odiar todas as mulheres que ficam com ele, porque elas que não deveriam ficar com ele, já que ele é comprometido. Só que, amiga, sinceramente, você já sabe que o cara tá te traindo, entendeu? Você já sabe, você que tá aceitando, você não tem que odiar as outras mulheres, você não tem, a culpa é dele, e é você quem aceita, você também carrega essa culpa. As outras mulheres, porque sabe que é comprometido, não sei o que, não sei o que, olha, é pai, eu acho paia, eu não fico com caras comprometidos, mas eu sei que acontece, tem gente que não se importa com isso, e a gente não pode delegar a responsabilidade do nosso relacionamento para uma terceira pessoa. Não dá, sinceramente não dá. Por mais que a pessoa, a mulher, a outra, tenha errado, na sua concepção ela tenha errado, porque pode ser que na concepção dela ela não tenha errado e você vai ter que aceitar que é apenas uma questão de opinião, gente. Não existem verdades absolutas. Nem eu mesma sou a dona da verdade, eu só me pareço com ela, como eu sempre digo. Então a gente tem que aceitar que é apenas uma questão de ponto de vista. E por mais que você ache que a outra que traiu, que ficou com seu namorado, tá errada por ter feito isso, quem te deve alguma coisa é o cara. Então quem faltou respeito com você, quem faltou consideração por você, quem te traiu, quem era a pessoa que você deveria estar repensando e odiando de repente, era o cara, não era a outra menina, não era a outra mulher, entendeu? Imagina, se você culpa uma pessoa que não tem nada a ver com você, uma pessoa que você não tem como controlar, você simplesmente tira das suas mãos a responsabilidade de mudar aquilo ali que tá te incomodando, né? Então, se você tá sofrendo nessa relação porque o seu namorado te traiu, é muito mais mais fácil você culpar a menina porque você não vai poder fazer nada pra mudar essa história do que você olhar pra ele e falar, meu irmão, tá de sacanagem comigo de novo? E você repensar se realmente vale a pena você levar esse relacionamento pra frente. Como muita gente não quer pensar sobre isso porque, ah, eu gosto dele, eu quero ficar com ele. Como se fosse, né, pelo amor de Deus, a última pessoa do mundo e sem ele você fosse morrer sozinho. Como muita gente ainda é meio assim, né, meio cega, a pessoa simplesmente delega a responsabilidade, delega a culpa e delega a raiva pra terceiros. Mas enfim, voltando. Aí essa menina, né, a minha amiga, ela simplesmente aceitou que ele faria isso com ela e tal. E depois que ela aceitou que ele era assim, eles viveram, entre aspas, bons anos de relacionamento. Porque, assim, eu, por exemplo, que eu presenciava muitas brigas deles, porque eles começaram a namorar quando eram bem jovens, tipo 20 anos, e ficaram namorando até os 20 e tanto. Então, quando eles eram mais jovens, era essa cachorrada que eu falei, né? E depois, quando eles entraram nesse consenso de que o cara vai sair porque ele queria sair, porque ele se acha, ele vai sair pra beber com os amigos dele, ele vai reclamar se ela quiser fazer o mesmo, porque ele é macho escroto, né? Eu não preciso nem dizer isso. Mas ele é meu amigo, mas é macho escroto, é meu amigo, mas é macho escroto, aquela coisa, né, fazer o quê? A gente foi criado junto. E aí, ele tinha esse comportamento, e ela não podia fazer metade das coisas que ele fazia, e ela aceitava, e era completamente humilhada, e etc e tal. Resumindo, o quê? Terminaram um belo dia, não foi por conta de traição, porque afinal de contas não tinha mais nada pra ser descoberto nessa relação que eles já não soubessem, foi por conta da vida mesmo, eu acho, incompatibilidade de algum momento da vida que não tava mais dando certo. E o que foi que aconteceu com ele? Ele encontrou depois uma namorada, que ele simplesmente foi 100% honesto com ela e falou pra ela, olha, eu não dou pra relacionamento monogâmico, eu traí todas as minhas namoradas, e, na verdade ele tinha um comportamento que era assim, ele tava namorando a menina, aí ele traía com outra, aí ele se envolvia, se apaixonava por essa outra, terminava com a namorada dele e assumia a outra, aí quando ele tava com a outra, ele encontrava a outra, se envolvia com a outra, e assim sucessivamente, eternamente, ele viveu a vida dele inteira assim. E aí quando ele tava já com seus 20 e tantos anos, quase 30 anos nos coro, mais maduro, mais consciente de si mesmo, mais consciente do boy lixo que ele é, né, em outras palavras, ele simplesmente foi completamente honesto com a última namorada dele e falou pra ela assim, é o seguinte, monogamia não funciona pra mim, relacionamento fechado não funciona pra mim, eu gosto de ter minha liberdade, eu gosto de ficar com outras pessoas, eu gosto de fazer uns menagens, eu gosto de fazer umas putarias, não sei o quê. E a namorada dele, que na época não era namorada dele, mas tava conhecendo ele ainda, ela falou, beleza, eu também. E aí, o que foi que aconteceu? Eles eram um casal completamente improvável, que se você olhasse assim, você não diria que eles combinavam. Mas eles deram super certo juntos. E por quê? Porque eles tinham a mesma maneira de se relacionar. E hoje em dia, eles estão casados. Casados, mas é um relacionamento aberto. Eles ficam com outras pessoas, eles fazem homenagem, eles saem pra se divertir sozinho, ela sai pra se divertir sozinha, e dá super certo. Então, gente, às vezes, a gente não entende, principalmente se a gente vem dessa mentalidade monogâmica, se a gente vem de uma família conservadora, se a gente vem de uma família religiosa, e óbvio, consequências da sociedade machista que a gente vive, a gente muitas vezes não entende que pode existir amor de formas não convencionais, mas a verdade é que sim, pode existir amor. Agora, a grande questão é, as pessoas precisam ser honestas. E quando eu digo ser honestas, não é ser honesto apenas com a outra pessoa, porque é ser honesto com você. É você olhar pra dentro e se perguntar o que eu quero, o que me faz feliz, onde eu me encaixo. E aí, quando você conhecer alguém, você tem que ter o mínimo de responsabilidade afetiva com aquela pessoa, quando você vir que o negócio tá ficando mais sério, de ser aberto com ela e falar, mesmo que você corre o risco de perdê-la. Aí eu quero ver quem é mulher de verdade, quem é homem de verdade, que essa pessoa eu admiro. A pessoa que tem coragem de dizer para o outro exatamente como se sente dentro da relação e o que ele espera, essa pessoa eu admiro. Porque a grande maioria das pessoas não fala porque não quer perder o outro ou porque tá protegendo o outro. Isso é mentira. Na verdade, isso é egoísmo. Você tá sendo egoísta. Você não tá tendo um pingo de responsabilidade afetiva. Você tá apenas romantizando o fato de você ser covarde e não conseguir ser honesto sobre os seus próprios sentimentos. Porque eu não tô pedindo pra você ser honesta sobre a outra pessoa, sobre o que você acha dela, mas sobre você, o que você quer. Quem é você? Onde você se identifica? É isso que você tem que ser honesto. Porque se você não conseguir ser honesto desse jeito, se você não conseguir chegar pra uma pessoa e falar, olha, eu acho que essa relação monogâmica não tá dando certo mais pra mim. Eu sinto vontade de ficar com outras pessoas. Gente, há N formas de falar isso. Porque a outra pessoa tem todo o direito de não querer mais ficar contigo quando ela souber o que você verdadeiramente quer. E você mentir ou omitir pra ela não te torna uma pessoa melhor nem de longe. Muito pelo contrário. Como eu falei, é covardia, é falta de responsabilidade afetiva, é egoísmo. Então, você tem que ser honesto. E a pessoa tem o direito de decidir. Se ela quiser ou não ficar contigo, é um direito dela. Mas você não pode roubar dela o direito de decidir o que é melhor pra ela. Você não pode. É isso que eu acho pior na traição. Não é o fato da pessoa trair. Não é o fato da pessoa ficar com outras. É, na minha opinião, tá? Eu, Samantha, o que eu acho. Mas cada pessoa tem a sua interpretação. Não é isso que eu acho pior. O que eu acho pior é a pessoa tirar da outra o direito de decidir o que é melhor pra ela. Porque quando você mente, quando você omite, quando você quer proteger... chega o gaguejo. Proteger, entre aspas... Você tá apenas pensando em você. E esse egoísmo é que se distancia do amor. O amor não é egoísta, de jeito nenhum. Então, antes de você se questionar, vamos agora voltar pra história, né? A pergunta que desencadeou esse monólogo. Se você se questiona se o seu boy gosta de você porque ele fica com outras pessoas, eu vou te dizer uma coisa. Se ele tem coragem de te dizer que ele quer ficar com outras pessoas, mas ele gosta de você mesmo assim, ele gosta de você de verdade. Agora, você tem todo o direito de decidir se você quer ficar com ele nessas condições. Porque você pode muito bem não querer. E se você não quiser, tá tudo certo. Tipo, claro, não, calma, não tá tudo certo, né? Você vai ter que acabar. Sinto muito por isso, inclusive. Mas o que eu quero dizer é que, assim... Não é uma questão de faltar amor, porque se ele teve a honestidade de falar o que ele sente, o que ele quer na relação pra você, ao invés de ficar te traindo e mentindo, então sim, ele gosta de você de verdade. Porque o amor é isso. Se ele não agisse dessa forma, se ele ficasse te enganando, aí sim você poderia ter certeza de que ele não gosta de você. Então... Ele agiu, ele foi honesto, beleza, agora cabe a você decidir se você quer ou não ter essa relação. Porque é aquela coisa, né? A gente aceita o relacionamento que a gente acha que merece. Se você não se encaixa, se você não quer aceitar, se você acha que com você não vai funcionar desse jeito, você tem todo direito. Agora, o que acontece é o seguinte, esse cara, ele não vai mudar. Então, não adianta você ameaçar, você tentar, ah, mas eu só vou ficar com você se você quer isso, você... Não vai adiantar, não vai adiantar. Você pode até conseguir, por um certo tempo, fazer com que ele entre na linha, né, que você consiga manipulá-lo, na verdade, que isso é manipulação, vamos ser honestos. Então, você pode até manipulá-lo por um certo tempo, mas logo você vai se decepcionar novamente. Os erros vão voltar, os erros na sua concepção irão voltar. Ele vai fazer as mesmas coisas, porque é quem ele é. Então, ao invés de você dar uma nova chance... Por isso que é importante a gente fazer essa autoanálise. Porque é muito melhor você não dar uma chance, consciente de que essa pessoa não vai... te proporcionar o relacionamento que você quer. E se você aceitar continuar com ela, corre um grande risco de você se tornar, de você entrar ou estar ou permanecer numa relação indigna, até muitas vezes abusiva, tóxica, em que, enfim, te fará muito mal. Então é muito mais inteligente pra sua saúde mental que você saiba escolher, que você saiba decidir realmente vale a pena eu me sujeitar a aceitar a relação nos termos dele. Tipo, essa minha amiga que eu citei, ela aceitou, mas eu não acho que ela foi feliz, nem de longe, imagina. Ela simplesmente gostava dele mais do que ela gostava dela mesma. Então ela achava que era melhor aceitar qualquer coisa que ele tivesse a oferecer pra não ficar sem nada dele, né? Então assim, ela não era feliz, diferente da atual mulher dele, que a atual mulher dele é super feliz com ele porque eles estão na mesma frequência, na mesma sintonia. Entendeu? Então, se você não tá, se você não consegue aceitar, e você tem todo o direito de não aceitar, e é melhor que você saiba disso, ao invés de você entrar na relação tentando aceitar, e no fim das contas você sair completamente ferida e traumatizada, é melhor que você pare nesse momento e fale, então realmente não vai funcionar pra mim desse jeito, porque não é assim que eu me relaciono, eu não me sinto bem, eu não me sinto segura, eu não me sinto feliz com você dessa forma. E aí você tem que ser muito forte pra realmente decidir por você, porque isso é amor próprio, não é outra coisa não, viu? Isso é amor próprio. Então, gente, porque realmente essa pessoa que não tem essa essência monogâmica, ela não vai mudar, ela não vai mudar. Então é isso. Agora, a outra interpretação dessa mesma situação, né? Visto por outro lado, que seria o lado da amante. Vou repetir a pergunta pra quem esqueceu, porque eu já esqueci. Quem é comprometido e diz que ama de verdade e não quer terminar, mas fica com outras, é amor? Nesse caso, você é a outra que fica com um cara comprometido, que diz que ama a mulher de verdade e não quer terminar com ela. E você acha que ele não ama ela de verdade porque ele tá ficando com você, né? Aí isso significa que você também tem uma visão de mundo monogâmica, você acha que de repente, provavelmente, né? Você acha que de repente o que aconteceu entre vocês foi muito especial e por isso ele é o amor da sua vida e ele não ama essa outra mulher. E aí você fantasia que o fato dele ficar com você é porque ele não ama ela. Mas eu vou te dizer uma coisa, é muito provável que ele ame ela, que ele nunca vai deixar de ficar com ela enquanto ele puder ficar com as duas. Por que que ele vai abrir mão de ficar com ela se ele tá ficando com as duas até agora? O que que ele tem a perder? Uma vez eu recebi uma pergunta de uma seguidora que era exatamente isso. Ah, eu tento me afastar, mas ele sempre vem atrás e aí a gente fica e tal. Aí eu falei, amiga, o que é que ele tem a perder se você sempre diz sim? Me fala, me explica. O que que ele perde? Nada. Ele tá lá com a mulher dele, bonita, que ele tá de troféu, mostrando pra quem ele quiser, e falando que ama, e declarações públicas de amor, mas quando ele tá entediado com o relacionamento dele, ou quando eles estão meio mal, ele vai atrás de você, e ele fica com você, e você tá ali, de perna aberta, esperando ele, e acreditando que ele não ama ela, porque ele quer ficar contigo, e na verdade, ele apenas quer ficar com as duas, e você tá sendo otária de aceitar essa situação. Sinceramente, eu não consigo nem ver uma outra interpretação. Pode ser que exista, pode ser que vocês se apaixonem, pode ser, mas gente, se apaixonar, eu já vi isso acontecer algumas vezes, se o cara realmente se apaixonar pela amante, ele vai assumir a amante, ponto. Se ele não assume, é porque ele vai tentar enrolar até quando der. Se ele realmente se apaixonou, ele vai assumir. Ele vai terminar o relacionamento dele e vai assumir. Do contrário, ele vai querer ter uma relação aberta, né? Pra poder ter as duas. E aí você também tem que impor limite, né? Mas assim, os casos em que acontecem isso são muito poucos. E lembre-se da história que eu falei do meu amigo. Ele fazia isso com as namoradas dele. Ele traía a namorada, se apaixonava pela amante, assumia a amante, arranjava uma nova amante que se tornava namorada. Aí ele arranjava uma outra amante, se apaixonava pela amante, terminava com a namorada, assumia a amante, e assim ele ia fazendo sucessivamente. Ou seja, é difícil você estar com uma pessoa dessa, né? E você, a partir do momento que você fica com um cara comprometido, que você, né, sendo a outra, fica com um cara comprometido, você pode ter certeza que a probabilidade dele te trair, se algum dia ele te assumir, é muito grande. E aí eu te pergunto, é isso que você quer? É isso que você acha que merece? Se você estiver super de boa com esse comportamento e de repente você quiser um relacionamento aberto e de repente você também pensar, ah, mas eu também fico com outras pessoas, então foda-se. Então ok, né? Como eu disse, existem muitas formas de amor, existem muitas formas de se relacionar, então não dá pra gente limitar e rotular com o que é certo e o que é errado. A única coisa que a gente tem que ter em mente, a única coisa que a gente tem que ter consciência é o que a gente merece, porque essa é a única balança que realmente importa. Não é o que as pessoas dizem que você deve fazer, não é o que a sociedade diz que é certo e que é errado, não é o que você ouviu a vida inteira como amor, mas é o que você acha que merece, o que você sente, onde você está. Agora, se você tá numa relação que você tá mendigando amor, mendigando atenção, o tempo inteiro insegura, ciumenta, sei lá, criando paranoia na sua cabeça, tentando controlar o outro, então você tá numa relação indigna, você tá numa relação que você tá tendo menos do que você deveria aceitar. E é nesse momento que você tem que botar a mão na consciência e reavaliar se realmente você tá indo no caminho certo, se realmente aquilo ali é o ideal pra você. E se você quer saber mais sobre isso, compre o meu novo livro. O meu novo livro, Verdades Difíceis de Engolir, é sobre traição, amor próprio, rivalidade feminina, tudo isso que eu falei e muito mais. Agora sim, deixo logo claro aqui pra vocês, não é um livro de autoajuda, é um livro, é um romance inspiracional, ou seja, é uma história com personagens, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar, porque foi pautado em muitas experiências que eu ouvi de vocês. Então eu fiz esse livro pensando 100% nas pessoas que me leem, pensando 100% nas pessoas que me escutam. E se você gosta do meu podcast, gosta das coisas que eu escrevo, se identifica com a minha forma de pensar, não tem pra onde correr, você vai amar meu livro, você vai amar a história, você vai aprender muito com isso. E eu realmente tentei deixar tudo, o melhor de mim, tipo, tudo que eu tinha, todos os meus aprendizados, eu me espremi ao máximo, eu juro por Deus. Acho que é por isso que eu até não tenho nem assunto pra podcast, porque eu acho que eu já deixei tudo nesse livro, eu dei tudo que eu tenho. Eu preciso viver mais pra poder escrever um novo livro, porque agora eu tô esgotada. Todos os meus ensinamentos e aprendizados estão ali, camuflados por trás de histórias, camuflados por trás de diálogos e personagens, mas ali tem muitas lições de vida que eu aprendi, que eu vivenciei e, sobretudo, que eu acredito que possa trazer alguma positividade pra vida de vocês, possa ajudar vocês de alguma forma. Então é isso, compra meu livro, aproveita que até o final desse mês tá na pré-venda com preço promocional na Amazon. Os links pra comprar estão na bios do meu Instagram. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no podcast, que eu ainda não sou muito inteirada de como é que mexe nas coisas aqui, mas eu vou tentar. Qualquer coisa me chama no direct que eu mando também. E é isso, amigos do podcast. Espero que vocês tenham gostado da minha reflexão de hoje. Me mandem mais perguntas, vamos interagir, vamos fortalecer nossa amizade sincera, porque a opinião de vocês é muito importante pra mim, tá? Pois um beijo, tchau, tchau.